comunidade viva, simples, informal, autêntica e real.
Nada muda se nada muda. Não sei se vocês já ouviram essa frase em algum momento da vida de vocês, mas ela retrata um fato, uma verdade. A vida, ela é um processo e ela está em constante movimento. E eu gostaria de propor uma conversa com vocês, começando hoje na nossa nova série, Mudança Radical. E as mudanças, algumas vezes, elas são de fato radicais. Para quem está vindo a primeira vez aqui na nossa comunidade, Comunidade Viva, meu nome é Alexandre, eu quero dizer que é muito bom ter você aqui com a gente. Espero que você se sinta bem, acolhido, amado, porque o sentimento que nós temos aqui é esse, de sermos uma família. Por isso que algumas vezes nós até nos chamamos de irmãos. É por causa disso, tão somente por isso, por sermos uma família. E quero dar também meu bom dia e dizer que eu estou muito feliz de acompanhar você, que está aí de casa, junto com a gente. Você também faz parte dessa comunidade, você que nos visita, está chegando talvez pela primeira vez aqui conosco. Nós somos a Comunidade Viva, nós nos reunimos aqui no Teatro Manauara todo domingo às 10 horas da manhã. Querendo nos visitar, vai ser um prazer conhecê-lo e também trocar a verdade e vida com vocês. Gente, a gente está vivendo todo esse processo, e um processo que exige muito de nós, um processo de uma mudança constante e que nós precisamos estar bem alinhados ao que Deus deseja realmente falar conosco. Nessa nova série, então, nós vamos falar basicamente sobre a necessidade de nós não permanecermos ou ficarmos presos no tempo, ou, em outras palavras, ficarmos presos no passado. Algumas pessoas, elas, por natureza, elas preferem, né? Escolhem ficar paradas no tempo, ficar ali no passado, porque o passado é algo conhecido, é algo seguro, é algo que a gente já aprendeu a lidar. Já o futuro, ele é algo incerto. A gente não tem o controle sobre o futuro e, por isso, muitas vezes nós resistimos tanto a mudanças. Nós vivemos o presente para fazer algumas coisas que sejam relevantes para o hoje, mas que possam reverberar no futuro. Mas é tão difícil lidar com isso, porque no mesmo instante em que estamos vivendo o presente, segundos depois, aquele presente já se torna passado. Então, a grande verdade é que a vida é um grande movimento. E esse movimento precisa ser um movimento para frente e não para trás. E por isso que nós precisamos abordar esse tema, falar sobre mudança. Porque quando nós temos medo da mudança, quando nós nos apegamos e nos agarramos a alguma coisa, isso pode impedir com que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida. Até porque o próprio Evangelho de Cristo, o nosso próprio manual de vida, ele é uma proposta de uma mudança radical. E se nós tivermos medo, inseguros para experimentar uma mudança, nós podemos correr o risco de deixar de experimentar o que Deus tem preparado para cada um de nós. Percebem o risco que a gente corre? Então a gente precisa conversar um pouco sobre isso. E essa disponibilidade para a mudança, ela depende muito da nossa concepção do que Deus tem revelado para nós. Depende muito da nossa humildade e sensibilidade para ouvirmos atentos o que Deus está falando com a gente. Então nós precisamos estar afinados e alinhados ao que Deus quer nos dizer. Senão, lamentavelmente, poderemos permanecer estacionados em uma vaga do passado e deixarmos de percorrer, obrigado, percorrer, então, a estrada da jornada que nós até chamamos aqui de ponto A ao ponto B. Nesse ponto A ao ponto B não cabe estacionarmos. Nós precisamos estar em movimento, porque se nós paramos, nós deixamos de seguir adiante. Entendem o quanto é importante e o quanto vai ser muito válido a nossa reflexão aqui nesses próximos domingos? E eu quero então te convidar a junto conosco, poder pensar um pouco sobre esta mudança radical. Esse futuro incerto, desconhecido, ele sempre vai causar medo para todos nós, seja em que área for. E principalmente depois dessa pandemia mundial que nós sofremos. Estamos ainda, né, nela. Porque muitas coisas que nós conhecíamos, que nós vivíamos, que nós praticávamos, não vão voltar mais. Não será mais como antes. E a gente nessa busca e nesse afã de querer que as coisas voltem à normalidade, a gente corre o risco de não viver este novo e desconectar do presente e, consequentemente, deixarmos de viver o futuro e reverberarmos ações relevantes no futuro que Deus talvez esteja reservando para cada um de nós, como indivíduos, como família, como comunidade de fé. Nós vamos abordar nessa série alguns episódios bíblicos, alguns episódios que constam aqui no manual de vida, que mostram mudanças radicais. São registros que falam de mudanças que exigiram das pessoas uma postura de confiança. Elas precisaram mudar a maneira de ver as coisas, de encarar as coisas, uma nova maneira, uma nova forma, um novo estilo de vida, uma nova maneira de viver. Essas mudanças mexeram com o conforto daquelas pessoas. E isso pode nos ajudar a entender que mudanças são estas que nós precisamos viver hoje, agora. Nesse momento da história onde nós, eu e você, nossa comunidade está inserido, nós precisamos estar abertos ao que certamente Deus quer fazer em nós e através de nós. É obviamente que, como eu já disse, tudo isso gera um pouco de insegurança. Porque existem mudanças que não são boas. Mas quando nós estamos alinhados à vontade do Criador e somos de fato usuários do manual de vida, o manual, ele sempre vai apontar para o bom uso da vida, as boas práticas da vida. Então nós sim podemos aprender muita coisa. Podemos crescer, poderemos amadurecer. E poderemos experimentar coisas que talvez ainda estejam por ser descobertas por cada um de nós. A gente bem poderia, talvez hoje, parar e conversar um pouco, já que a gente está falando de mudança, falar um pouco das consequências da economia, as novas propostas de emprego, falarmos de tantas coisas que todo esse cenário que vivemos, estamos ainda vivendo, proporcionou. Muita coisa mudou. Mas eu queria ir um pouquinho mais a fundo. Eu queria falar de mudanças que envolvem o nosso interior e que reverberam no nosso exterior, nas nossas práticas, nas nossas atitudes. Embora a gente tenha dificuldades de lidar com mudanças, elas são necessárias, muito necessárias. E não adianta a gente querer lutar contra elas. Porque uma hora ela acontece. Até porque as mudanças que são promovidas pelo autor da vida não podem ser impedidas. Porque ele é o autor da vida, o senhor da história. Então nós precisamos nos render a isso. Então essa nova série vai falar da nossa necessidade de não ficarmos focados no retrovisor. Já pensou você dirigindo, olhando tão somente para o retrovisor? O que vai acontecer com você? Você consegue se imaginar conduzindo a tua vida, dirigindo a tua vida, indo em frente, mas olhando pelo retrovisor? Certamente nós vamos parar. E às vezes pararemos de uma forma muito ruim. Vamos nos machucar. Podemos até nos ferir muito e ferir outros. Nós precisamos, sim, volta e meia, ajustar o retrovisor, mas focar no para-brisa. Focar no horizonte. Naquilo que está diante de nós. Nada muda se nada muda. Nós não podemos idolatrar o passado. Não podemos ficar murmurando, chorando o leite derramado. Nós precisamos seguir em frente. Precisamos ir adiante. E eu acho que esse é o momento que a comunidade viva está vivendo. Mas esse momento, essa proposta do Criador para a comunidade viva, ela só vai ser efetiva se cada um de nós, como indivíduos, estivermos, de fato, abertos a mudanças não promovidas por ideologias, por homens, mas pelo que o Criador quer fazer em nós, primeiro, para fazer através de nós. Eu acredito nisso, de verdade. E é por isso que eu estou aqui, compartilhando isso com você. Eu vibro com essa ideia porque eu sei que é Deus que tem feito tudo até aqui. Só Deus para nos manter como nós estamos hoje. Só Ele, mais ninguém. E hoje nós estamos aqui de volta nesse teatro. Muitas, muitas comunidades de fé fecharam depois dessas mudanças. Talvez porque tiveram medo da mudança. E continuaram fazendo as mesmas coisas, das mesmas formas, e não permitiram-se ir adiante e experimentar um futuro incerto, inseguro, porque nós não temos o controle, mas certo, seguro, porque o Senhor da história está no controle de todas as coisas. Ah, gente, eu penso que Deus tem coisas muito, muito maravilhosas para fazer. Eu acredito nisso. Aliás, eu só estou aqui porque eu acredito que é Ele que está conduzindo as coisas. Que tal se a gente vivermos isso intensamente? Você está disposto a isso? Você de casa está disposto a viver o que Deus quer fazer em nós? Então, eu queria conversar com vocês um pouquinho lá no capítulo 19 de Gênesis. E é interessante porque o texto que nós vamos usar muitas vezes é utilizado com outras conotações, com outros objetivos. Não é a minha intenção aqui hoje, mas ele fala da destruição de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Mas é interessante que em novembro de 2018, a revista Galileu, ela se referiu a um achado arqueológico, e aqueles que gostam de ciência arqueológica aqui, onde ela demonstrou, e a revista Galileu é uma revista que ela procura contemporaneizar a ciência e colocar a ciência de maneira acessível a todos, numa linguagem simples, me lembra muito a Comunidade Viva. E ela então, em estudos e descobertas arqueológicas de que de fato a cidade de Sodoma existiu, encontraram evidências científicas de que aquela cidade foi destruída pela queda de um meteoro que explodiu antes de atingir o solo. Ou seja, a ciência, ela comprova e ela reafirma aquilo que o manual de vida já nos Diz. Não que a gente precise, necessite da ciência para crermos no que o manual de vida nos diz. Mas a gente sabe do valor dessa descoberta para aqueles que não têm no manual de vida depositada a sua confiança. Então isso traz para essas pessoas principalmente um respaldo de que toda essa narrativa que nós estaremos aqui trabalhando, ela não é uma figura de estações, era fértil. E além de ser muito fértil, muito bonito, ele viu que havia uma cidade naquele lado. E olhou para o outro lado e não tinha tanta beleza assim, não era algo tão atraente desta forma. E ele imediatamente escolheu esta região, que era a região onde havia a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, ele foi com a sua família para essa região e Abraão foi para o outro lado, seguiu adiante. Então, Abraão, ele criou a sua família porque ele era alvo de uma promessa. Abraão não podia gerar filhos e Deus prometeu que ele geraria filho e o filho dele, a partir do filho dele, se faria uma grande nação, que era a nação de Deus, o Criador. E ele então nasceu Isaac e Isaac foi criado nesse contexto. Nessa região, Abraão cultivou a sua família nesta região que, entre aspas, sobrara para ele. Já Ló cultivou a sua família, formou a sua família e criou, educou suas filhas nessa cidade chamada Gomorra. Vale destacar que esta cidade, na época, já era uma cidade com problemas. Ela era uma cidade que tinha uma postura imoral, depravada. E isso reverberava em injustiça social no meio daquele lugar. Então nós, quando olhamos para isso, a gente percebe esse cenário e agora eu gostaria de focar no verso 14 do capítulo 19, que é onde nós vamos fazer as aplicações do nosso texto. A gente vai ver no verso, no capítulo 18, que Abraão, ele recebeu uma palavra de Deus depois desse cenário, de que Deus iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí Abraão suplicou a Deus que prometesse que não iria destruir a cidade, ou melhor, não iria destruir Ló juntamente com a cidade. E para quem conhece, quem não conhece, depois pode ler. Mas para quem conhece, sabe como que Abraão ficou ali, né, intercedendo, pedindo, suplicando em favor de seu sobrinho. E Deus concordou com Abraão e prometeu para Abraão que não destruiria a cidade com Ló lá, naquele lugar. E logo em seguida, então, nós vemos dois anjos, duas figuras divinas que são enviadas pelo Criador para poder falar a Ló e dar a notícia para ele. E aí, então, é onde nós chegamos nesse cenário do capítulo de número 19, ok? O verso 14, nós vamos ler o seguinte. Então Ló correu e foi falar com os homens que iam se casar com... Verso 12. Então os dois homens perguntaram a Ló, ainda tens mais outro? Perdão de novo. É o texto aqui, sim, agora achei. Então Ló saiu para conversar com aqueles homens, verso 6. Fechou bem a porta atrás de si e rogou-lhes, por favor, meus amigos, não comentais para essa perversidade. Tenho duas filhas que ainda são virgens, e vou-los trarei e far-lhe-eis o que bem vos parecer, mas estes homens nada fizeram, porque se encontravam sob a proteção do meu teto. Nada façam com eles, porque eles se encontram na proteção do meu teto. O que estava acontecendo aqui? Nesse contexto, os dois anjos chegaram até Ló e deram a notícia para ele. Disseram assim: Ló, é o seguinte, a cidade vai ser destruída e eu vim aqui te avisar para você sair depressa da cidade. Porque Deus viu a injustiça que está estabelecida neste lugar e então a sua autoridade divina, ele escolheu dar fim nisso, dar um fim nessa história. Mas ele nos mandou aqui para tirá-lo deste cenário antes. Então, os anjos disseram para Ló: procura, você tem família, fala com seus filhos, fala com quem quer que seja para sair imediatamente. Esta foi a palavra. Saiam imediatamente. Era algo radical que eles precisavam experimentar naquele momento ali. Quando a gente olha para esse texto, nós vamos ver que existem algumas verdades que são apontadas e são muito interessantes para serem aplicadas na nossa vida. Os anjos tinham falado para Ló e em seguida Ló foi falar com os seus genros e disse para eles que eles deveriam sair também da cidade. É interessante que quando nós lemos o texto, o verso 14, a gente vê que os genros, eles meio que eles duvidaram, eles não deram crédito a Ló. Eles não levaram em conta a seriedade do problema, daquilo que Ló estava falando naquele momento ali. E aí, gente, nós podemos aplicar algo muito interessante para as nossas vidas aqui. A triste consequência de um mau exemplo. Uma pessoa que não impacta as outras por conta da sua falta de credibilidade de vida. Ló foi falar com seus genros e não teve credibilidade para que seus genros pudessem levar em consideração aquilo que ele estava anunciando. Ló, apesar de ser da mesma família de Abraão, Ló era transigente com o pecado. Vou repetir. Apesar de andar e fazer parte de uma família que receberam uma promessa tão maravilhosa de Deus, a família de Abraão, Ló era transigente com o pecado. Ele criou mal seus filhos, criou mal a sua família. Ele era uma pessoa, de certa forma, de índole duvidosa. Ele não tinha sabedoria e, certamente, ele olhava muito mais para os ganhos, para o lucro, o não ter prejuízo, o sair na vantagem em relação aos outros. E esse era o perfil de Ló. Mas qual é a aplicação que a gente pode tirar para nós aqui? O que nós podemos aprender? É muito importante nós ficarmos atentos, pois uma pessoa sem moral, sem autoridade de vida, sem credibilidade, dificilmente ela vai poder, de fato, aconselhar outras pessoas, ela vai poder influenciar outras pessoas, ela vai poder impactar a vida de outras pessoas. Dificilmente irão dar crédito àquilo que ela está dizendo. E isso se aplica a cada um de nós. Ló era o tipo de pessoa que ele não se achava responsável pelas pessoas que estavam à sua volta, as pessoas que o cercavam. Pessoas que, de alguma forma, o próprio Criador havia colocado ao lado dele para que ele pudesse se responsabilizar por elas. O que a gente pode aprender aqui? Nós, eu e você, devemos entender que muitas pessoas Deus tem colocado em nossos relacionamentos. tem inserido na nossa vida para zelarmos por ela. E não só os nossos familiares, mas amigos, colegas de trabalho, da faculdade, pessoas estranhas que sentam, às vezes, por alguns momentos ao nosso lado e nós temos uma condução e nós temos a oportunidade de talvez alertá-las do grande perigo que elas podem estar correndo por não dar ouvidos à voz do Criador. Quando a gente olha então o verso 15, diz assim o texto: ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: levanta, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereçais no castigo da cidade. Observe que de madrugada, ainda próximo ao amanhecer, aqueles anjos, e que não eram anjos de asas, de auroras, nada disso, eram pessoas como eu e você. Tanto que eles estavam andando ali junto das pessoas. Eram pessoas, seres divinos, que se apresentavam como eu e você. E ali, eles alertavam, pressionavam Ló. Eles já haviam dito para Ló: olha, saia, Ló, saia com você e com a sua família, com seus familiares, imediatamente. Você precisa mudar radicalmente, saia desse cenário imediatamente, porque você está correndo risco de vida. E Deus nos enviou aqui para livrá-lo. E então, Ló estava lá de boa, naquela rede, balançando, só esperando o dia amanhecer. Talvez Ló ainda estivesse duvidando de que de fato tudo aquilo iria acontecer. Às vezes nós ficamos com algumas interrogações. Será que tudo que está aqui realmente, tudo que está aqui de fato nesse manual, vai acontecer? É verdade? Ou será que é pegadinha, como os genros de Ló acharam que era? É importante destacar que, quando nós lemos o texto, os genros de Ló não saíram da cidade. E a cidade foi destruída. Qual é a aplicação que a gente pode ter aqui desse verso 15? Há muitos, ou melhor, há momentos que precisamos de alguém. Não dá para caminhar sozinhos. Nós precisamos de alguém que insista conosco. Essa caminhada do ponto A para o ponto B, não dá para ser sozinho. A gente tem que ter pessoas ao nosso lado, mas precisam ser pessoas que tenham credibilidade, porque se for pessoas que a gente não leva em conta o que elas compartilham com a gente, nada vai mudar, porque nada muda se nada muda. Precisamos de alguém que insista conosco para vermos que estamos paralisados no erro, presos num passado de erros. A gente precisa disso. O verso 16, 17, então, dessa narrativa vai dizer assim: entretanto, como se ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas duas filhas, conduziram-nos à força e os deixaram a salvo para fora da cidade, pela misericórdia, o misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. E o verso 17 diz: assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa, não olhes para trás, nem pares nenhum lugar durante tua jornada pela planície, foge para a montanha, a fim de não pereceres com os demais. Nessa sequência, nós vemos que Deus, ele é misericordioso e ele honra a si mesmo. Eu acho que é muito importante a gente frisar isso. Ele honra a si próprio, ao seu próprio nome. Percebam que não é por causa de Ló que os anjos estão lá puxando, vamos logo, vamos depressa, insistindo, puxando a força. Não é por conta de Ló. Não é. Ló foi alvo da intercessão de Abraão. Intercessão do seu tio Abraão. Às vezes a gente vê algumas pessoas que mergulham num cenário tão ruim de vida, né? As drogas, prostituição e tantas outras coisas, né? E aí a gente vê pais e mães, principalmente as mães, orando, intercedendo, pedindo a Deus por misericórdia por seus filhos. E aí a gente vê aquela vida saindo de lá e sendo livre daquele mal. E aí às vezes a gente pensa que o negócio é com a gente, sabe? É porque a gente. Não, porque Deus. Mas Deus às vezes faz coisas com a gente por causa dos outros. É isso que o texto está dizendo aqui. Deus pode fazer coisas com outras pessoas por causa de você. Deus pode salvar a vida de seus familiares, de seus filhos, de seus cônjuges, de seus amigos, por causa de você. Por causa do seu clamor em favor dessas pessoas. Por causa do seu derramar de lágrimas, por amar uma vida, por lutar por esta vida. E Deus então sensibiliza o seu coração e em resposta à tua experiência com Ele, Ele vai lá e faz. E aquela pessoa depois começa um processo também de entender e participar disso com outras pessoas. É assim que funciona. Mas às vezes a gente quer terceirizar e dizer assim, não, isso aí é coisa para A, B, C, ou então não, Deus vai fazer. Deus quer fazer, mas Ele quer fazer em resposta àquilo que nós pedimos a Ele, suplicamos a Ele. Ele quer a nossa participação, Ele quer o nosso envolvimento. Abraão que pediu para livrar o seu sobrinho. E Deus, honrando o seu próprio nome, porque Ele não é homem para mentir, e Ele prometeu a Abraão, então Ele insistiu. E Ele disse para os anjos, tire-os à força daí. E tiraram, e puxaram. E às vezes, né, a gente acontece com a gente, parece que a gente é levado meio que para fora de algumas coisas, e depois que vai caindo a ficha e vai vendo o quanto da misericórdia de Deus nós tivemos sobre a nossa vida. Mas às vezes não se trata da gente. Se trata do próprio Deus honrando a si próprio, porque Ele se comprometeu com aqueles que estão clamando e intercedendo em favor de outros. Deus, Ele faz isso. Embora Ló não merecesse, Ele fez com que aqueles anjos os tirassem dali, pegando-os pelas mãos. Isso é muito legal no texto. Pegando-os pelas mãos. E pegaram pelas mãos. E aí, nesse texto, nós vemos 5 advertências que Ló recebe desses anjos. Eu vou ler as advertências na versão NVI, que está aqui no meu celular. Que diz assim, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas. Vou repetir, fuja por amor à vida, não olhe para trás. Às vezes a gente fica olhando para trás. Quando Deus está dizendo, não olhe para trás. Olha para frente. Fuja. Corra. E a gente insiste em olhar para trás. Fica claro aqui que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Eu e você, nós somos responsáveis por aquilo que nós escolhemos para a nossa vida. Pelo que podemos experimentar, pelo que pode acontecer conosco. Somos responsáveis, precisamos ter essa consciência. Nós temos que cuidar, administrar, zelar. Temos que vigiar, estarmos atentos. É interessante que, no cenário que nós estamos vivendo hoje, nós somos estimulados frequentemente, constantemente ao vitimismo. Sempre somos vítima. E por conta dessa filosofia, por conta dessa forma de influência, nós deixamos de encarar o fato que somos, sim, responsáveis pelos nossos atos. Às vezes, algumas coisas ruins vão acontecer conosco, mas nós somos responsáveis pela maneira como vamos reagir a essas coisas ruins que acontecem com a gente. Nós temos responsabilidade nas nossas escolhas. Mas por conta dessa influência de que sempre somos vítimas de tudo, em todo tempo, em todo momento, nós estamos negligenciando aquilo que devemos zelar, que é a nossa responsabilidade com aquilo que acontece com a gente. A gente tem que entender que em cada um de nós, em mim, em você, em todos nós, nós temos um DNA corrompido. A nossa natureza é pecaminosa. Então essa coisa do vitimismo, às vezes, tenta maquiar isso. Deixar isso turvo diante dos nossos olhos. E a gente então começa a terceirizar e colocar a culpa nos outros, quando na realidade a gente tem uma parcela significativa de responsabilidade. Por causa da nossa natureza. Tudo bem que as circunstâncias que nós estamos vivendo, talvez a família que fomos criados, o ambiente onde nós crescemos, enfim, uma série, ou então alvo de alguma coisa ruim que chegou até nós, tudo isso pode sim gerar consequências. Mas aquilo que nós, a maneira como nós reagimos, na maioria das vezes, já é produto daquilo que a nossa natureza, que a nossa carne deseja. Só serviu como um gatilho. A circunstância só serviu como um catalisador da nossa natureza. Então precisamos estar atentos ao que o Criador diz. Ele alerta-nos o tempo inteiro através do manual de vida, assim como fez com Ló. Salva a tua vida. Mas não é que a gente vai salvar a nossa vida no sentido de a salvação é produto do que nós fazemos. Não é isso. Não entenda mal. A salvação é pela graça de Deus. Mas nós temos responsabilidade para não vivermos situações desagradáveis nesta vida. Saia disso, fuja disso, não olhe para trás. Muda de vida, de comportamento. Deixe que com que o Evangelho do Senhor proporcione na sua vida uma mudança radical. Ao ponto das pessoas olharem para você e verem, ah, o que essa pessoa diz tem autoridade, porque ela vive o que ela diz. Quando a gente olha aqui a sequência do texto, a partir do verso de número 18, a gente vai ler o seguinte. Ló, no entanto, argumentou: não, meu senhor, eu te rogo. Eis que teu servo encontrou graça aos teus olhos e mostraste uma grande misericórdia a meu respeito, salvando-me a vida. Mas não conseguirei chegar até a montanha sem que me atinja primeiro essa terrível destruição e eu venha a morrer também. Eis ali uma pequena cidade, está tão próxima que me é possível correr até ela. Permite que eu fuja depressa para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá encontrarei abrigo e estarei a salvo. Então lhe respondeu ele: faço-te ainda esta graça. Vou repetir: faço-te ainda esta graça. Não destruirei a pequena cidade de que falas. Depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. E por esse motivo que se deu a essa cidade o nome de Zoar. É muito interessante esse trecho da narrativa, porque Ló, ele encarou o fato, ele viu que a situação estava ruim para o lado dele. Ele percebeu que ele estava atrasado diante da ordem de Deus. E se ele fosse pelo caminho inicial, correto, aquilo que Deus tinha falado para ele fazer, fatalmente ele iria ser vítima da destruição da cidade, e não só da cidade de Sodoma e Gomorra e as demais ali, porque até a cidade de Zoar também seria destruída, mas então ele pede por misericórdia que deixasse ele chegar até lá e preservasse aquela cidade. O que eu aprendo aqui? Tem gente que é viciado em atraso. E isso reflete na vida da sua espiritualidade também. Às vezes nós nos acostumamos a andar atrasados. E quando nós agimos assim, nós demonstramos algumas coisas que são importantes de levarmos em consideração. Primeira delas, quando nós chegamos atrasados, nós estamos comunicando que não estamos interessados naquilo. Ló, no primeiro momento, tentou falar com seus genros, e a maneira como ele falou, e talvez, como já abordei, a forma de vida dele deixou a entender que aquilo não era interessante, que parecia mais uma pegadinha. Ele mesmo ficou lá na rede, descansando até outro dia de manhã, ao ponto dos anjos terem que tirá-lo de lá, porque ele também demonstrou desinteresse. Mas agora que a chapa estava esquentando, que ele viu que o negócio ficou ruim para o lado dele, ele pediu por misericórdia a Deus, que já estava tendo misericórdia por ele, em resposta à intercessão de Abraão. Mas aí Ló percebeu que estava atrasado. E isso tudo porque ele mostrou desinteresse. Gente, já viu que, já reparou que quando nós estamos interessados em alguma coisa, a gente chega adiantado? Quer ver? Imagina aí um show de alguém que você se amarra, um cantor que você gosta muito. E aí tem a entrada para você pegar o melhor lugar. Você tem que chegar adiantado. Tem gente que chega um dia antes. Tem gente que passa a noite na fila. É ou não é? É assim. Porque há um interesse, há um desejo, há vontade de realmente estar ali. Então, quando chegamos atrasados, nós demonstramos que estamos desinteressados. Pois se a coisa é interessante, a gente se adianta. Segunda coisa. Nós demonstramos que somos desrespeitosos. Sim. Quando chegamos atrasados, nós comunicamos isso. Ah, eu não valorizo aqueles que chegaram à hora. Seja numa reunião, seja numa aula na faculdade, seja o que for. A gente se torna desrespeitoso por não ligar para as pessoas. E boa parte dos atrasos são por coisas completamente contornáveis. Eu não estou dizendo de você chegar atrasado um dia ou outro, uma vez ou outra, uma ocasião ou outra. Eu estou falando de pessoas que acabam idolatrando o atraso. São viciadas em atraso, sempre estão atrasadas. Virou um hábito. E isso estava acontecendo aqui com Ló e nos ensina essas lições. E terceira, quando nós assim agimos, demonstramos ser desorganizados. Desinteresse, desrespeito e desorganização. Só coisas ruins o atraso gera para nós. Isso em todas as áreas da nossa vida, espiritual e social também, profissional também. Qual é a aplicação aqui? As pessoas que costumeiramente andam atrasadas, elas não são pessoas confiáveis, pois elas geram desconfiança. Não despertam segurança nas pessoas. E, de fato, ninguém quer confiar em alguém que chega atrasado. Por isso é importante que darmos bom exemplo a respeito desse assunto. Está chegando a minha hora já. Se eu não der conta de terminar hoje aqui, a gente continua ao longo da semana ou no próximo domingo, mas eu ainda vou seguir um pouco mais adiante. Verso 21 e 22 diz assim: então lhe respondeu ele: faço-te ainda esta graça, não destruirei a pequena cidade que tu falastes. Depressa, refugia-te, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. E por esse motivo é que deu a essa cidade o nome de Zoar. Estudiosos dizem que Zoar só não foi destruída com as demais cidades circunvizinhas de Sodoma e Gomorra por causa da graça revelada, da misericórdia de Deus sobre a vida de Ló. Olha aí, mais uma vez, alguém sendo beneficiado por conta do outro. E olha que interessante, você sabe o que significa o nome Zoar? O nome Zoar significa insignificante. O nome Zoar significa insignificante. Há um episódio lá em Mateus capítulo 15, verso 21, onde uma mulher se aproxima de Jesus e ela tem a sua filha com uma situação de um problema sério espiritual. Aí ela era perturbada por espíritos. Então ela se aproxima e pede a Jesus que cure a sua filha. E naquele momento ele diz assim: mulher, por acaso é correto tirar o pão da boca dos filhos e entregar aos cães? Gente, quem falou isso foi Jesus. Talvez se eu ou você tivesse falado um negócio desse, seria um choque, né? E talvez olhar para Jesus falando assim é um negócio meio estranho. Você acha que eu vou deixar de dar o pão para os pequeninos, para dar para os cachorrinhos? E aí entra algo muito interessante aqui. Somente Jesus nos mostra a nossa insignificância para nos mostrar um significado. Vou repetir. Somente Jesus nos mostra a nossa insignificância para nos dar um significado. Às vezes nós temos uma altivez, às vezes a gente tem um, né? A gente acha que é alguma coisa. E aí Jesus vem e fala assim: ou, se liga aí. Você precisa entender quem você é. Só quando você entende quem você é e a sua condição, é que você ganha um significado. E esse significado sou eu que lhe dou. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós reconhecemos que somos miseráveis, pecadores, e nos arrependemos do nosso pecado, ele então deixa com que a gente ganhe um novo significado, de pecadores perdidos para pecadores arrependidos, de criatura passamos a filhos de Deus. Ele traz um significado para nós. E olha que interessante, aquela mulher, ela ganhou um significado. Porque ela vira e diz assim: Senhor, até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem e volta à mesa. Ela reconheceu a sua insignificância. E porque ela reconheceu a sua insignificância, Jesus deu um significado para ela e disse: mulher, vejo que és uma mulher de grande fé. A tua filha está curada. Aquela mulher, por reconhecer a sua insignificância, permitir que Deus desse um significado para ela, foi catalisadora da libertação, por meio da fé, da libertação de sua filha, da cura da sua filha. Talvez para alguns, o que a gente está falando hoje seja um pouco, talvez, atrelado à religiosidade, né? Mas é o que está escrito aqui. E nós não estamos falando de religiosidade, nós estamos falando de vida real. A lição que eu aprendo aqui é que Deus livra uns por misericórdia de outros. Deus está livrando Ló por causa de Abraão. Deus está livrando Zoar por causa da misericórdia a Ló. Zoar, ela recebeu um nome, ela reconheceu a sua condição, ela seria destruída e recebeu um nome, Zoar, ou seja, insignificante. E por reconhecer a sua posição diante daquele cenário, ela foi preservada por misericórdia a Ló. Às vezes nós achamos que Deus está fazendo por nós, por causa de nós mesmos, quando aquilo que Ele está nos dando é para abençoar outras pessoas. Quer ver um episódio? É interessante quando Jesus entra ali em Jerusalém, na época da Páscoa. Havia um burrinho, e lá estava o burrinho. E Jesus, ele entra sentado, montado naquele burrinho, e as pessoas o elogia, aplaudem a Jesus, e toda aquela glória é levada para Jesus, manifestada para a pessoa de Jesus, e lá estava o burrinho. Lá estava o burrinho, participando daquele momento maravilhoso, inserido naquele contexto maravilhoso, mas era o burrinho. Assim também sou eu. Eu estou aqui hoje como aquele burrinho. Porque tudo que Deus quer mudar e fazer de forma radical na vida desta comunidade, a glória, a honra, o louvor é dele. E eu sou apenas o burrinho. E que privilégio ser o burrinho e participar deste momento. Que a gente possa entender isso. Que nós não somos nada, mas Deus nos dá um significado e nos coloca em ambientes e em situações tão preciosas na nossa vida. Mas para isso nós precisamos nos submeter a mudanças radicais. que eu aprendo aqui? Já parou para pensar que você e eu, que você é ou tem coisas que podem não ser por você e nem para você? Assim como José do Egito. Vocês lembram da história de José do Egito? Pois é. Ele concluiu a sua trajetória de dor, desprezo, sofrimento da seguinte maneira. Ele diz: sofri e estou aqui por um propósito muito maior. Deus é que fez isso. Deus no controle de tudo. Eu acho que é isso que ele quer fazer comigo, com você, com todos nós, nesse novo momento da história. É a gente saber que ele é que faz, não somos nós. Nós participamos, mas é ele que faz. Não é politicamente correto falar sobre isso, né? Mas fazer o quê? O manual de vida nunca foi escrito para ser um livro politicamente correto. Jesus nunca foi politicamente correto. Seu corpo, a sua comunidade, não tem como ser politicamente correta, porque ela se ajusta e se alinha ao que o manual de vida diz. Eu quero caminhar para o final, resumindo o que Deus trouxe para nós aqui nesta manhã. Muitas das mudanças que estamos passando hoje, elas são inevitáveis, não tem jeito. Galera, não tem jeito. Não adianta a gente querer lutar contra as mudanças que são promovidas pelo Senhor. E se Deus está permitindo que passemos por essas mudanças, é porque elas são necessárias. Elas são necessárias. Por isso, não fique preso no passado. A mulher de Ló, ela ficou presa literalmente no passado. Ló não podia ficar preso ali. Mas logo depois, talvez ele imaginou: uai, já pensou se eu tivesse ficado preso ao passado? Se eu ficasse lá naquela cidade? Não fique preso ao passado. Saia do passado de pecados toleráveis. Se o passado de fato já não nos domina mais, se já fomos de fato alcançados pela graça de Cristo Jesus, já entregamos nossas vidas para uma caminhada de vida de mãos dadas com Jesus, se já pertencemos a Jesus, então nós precisamos nos submeter a esse processo de uma mudança radical de vida e sair desse passado de pecados toleráveis. Chega. Nós somos responsáveis por nossos atos. Precisamos levar a sério a vida cristã. Segunda coisa: saia do passado de uma vida sem poder missional. Que é isso, Alexandre? Sem influência na vida das pessoas. O nosso passado, ele já era um passado onde nós não tínhamos influência, nós não tínhamos o exercício dos propósitos da missão que Jesus entregou, porque nós éramos pecadores perdidos. Mas a gente precisa sair deste passado, visto que agora nós somos filhos do nosso Pai, o nosso Salvador anda com a gente. E a gente ainda está preso lá no passado, sem influenciar, sem fazer a diferença nas pessoas, assim como Ló não conseguiu fazer a diferença na vida dos seus genros, não conseguiu talvez influenciar a vida da sua própria esposa. O problema é que nós recebemos uma nova vida e ficamos presos a esse passado sem poder missional algum. É chato falar o que eu vou falar, mas é verdade. Ló, ele foi responsável de certa forma, pela morte de seus genros. É ruim falar sobre isso. Mas quando nós não exercemos o nosso papel missional como agentes do Senhor, quando nós não estamos dispostos a sofrer essa mudança radical na nossa vida, para de fato irmos na direção de pessoas, e se necessário for fazer como aqueles anjos, salvá-las, arrastá-las, vem comigo, não fica aqui na situação, ou seja, está disposto até se sacrificar por elas, para que elas possam ter uma chance de serem resgatadas. A gente precisa sair deste passado de falta de credibilidade. Ló não tinha credibilidade com os seus genros. Mas será? Será que ele não era confiável mesmo? Será que ele não chegava a falar sério em nenhum momento da sua vida de relacionamento com os seus genros? A gente precisa levar a vida a sério para que as pessoas ouçam com seriedade aquilo que a gente está falando. E terceiro e último, saia desse passado de agente dos seus próprios sonhos. Larga isso. Saia de um passado de ser promotor, articulador dos seus próprios sonhos. Ló e a sua mulher, eles estavam a serviços de si mesmo. A diferença de Abraão é que ele estava em missão. Ele estava em obediência à orientação do Criador. Mas Ló não. Ló queria realizar os seus sonhos, ampliar as suas riquezas, se dar bem, ter o melhor. Abraão tinha sabedoria e o seu sobrinho, que tinha vivido tanto tempo com ele, tantos anos, não cresceu nada, não entendeu bulhufas e continuou sem experimentar, ter uma experiência como a do seu tio. Para fazer a diferença, nós precisamos mudar de postura. Ao invés de ficarmos, talvez, criticando, reclamando, ficar uma postura de receber das pessoas, porque a gente faz isso, a gente fica só querendo receber das pessoas. E a gente critica, a gente reclama, a gente, enfim, a gente só pensa em nós mesmos, não pensamos naquilo que Deus quer que de fato façamos. Ao invés de ficarmos assim, precisamos mudar radicalmente. Porque se ficarmos assim, nós ficamos pessoas chatas. Temos todos os direitos do mundo e queremos reclamar com todo mundo. Afinal de contas, é meu direito. Reclamamos da política, reclamamos do motorista do Uber, reclamamos de tudo. Precisamos ser agentes dos propósitos de Jesus e não dos nossos propósitos. Quando vivemos para nós mesmos, sempre ficaremos frustrados, porque nós queremos atingir ideais que não são os ideais de Deus, então não vai acontecer. E a gente se frustra. Aí a gente fica mal, a gente desanima, aí a gente... Agora, quando a gente vive os propósitos de Deus, entende o que Deus quer fazer, e aí a gente fala assim, caramba, Ele está me chamando, sou eu mesmo, Senhor. Então eu vou, e aí eu vejo Ele fazendo, eu falo, caramba, eu estou participando disso aqui, uau, como é maravilhoso. E a gente não tem tempo de ficar olhando outras coisas. A mulher de Ló ficou no passado. Ló, ele estava preso, certamente, no passado. Mas pelo menos ele foi carregado para fora. E isso o deu uma chance. A questão é, e nós? E eu e você? Ao invés de ficarmos relutando, insistindo em ir na direção do passado, por que não aproveitamos esse novo momento, este novo tempo, para fazermos coisas novas e coisas importantes, relevantes para o reino, para Deus, para vidas. Nós estamos abertos a receber do Senhor aquilo que Ele, de fato, já nos tem dado? Estamos abertos a isso? Que a mudança radical que nós vamos conversar ao longo dessa série, e hoje foi só uma introdução, que nós, eu e você, possamos permitir que essa mudança seja algo real. Que a proposta do Criador, por meio de Jesus, seja algo verdadeiro, autêntico, na minha vida, na sua vida, na vida da nossa comunidade de fé. Que a gente possa se desprender do passado, começando por cada um de nós individualmente. Vamos orar? Obrigado, Deus, por nós sermos confrontados com a Tua Palavra. A gente não quer viver de passado, porque nós não estamos indo para o passado. Nós estamos indo para o amanhã que o Senhor tem preparado para nós. Eu quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender isso e a nos ajude a ajustarmos a nossa vida, reconhecermos a nossa insignificância diante do Senhor, para que possamos ter este significado que só o Senhor pode nos dar e assim vivermos esta mudança radical. Que as pessoas, ao olharem para nós, vejam que somos diferentes, mas não bitolados, mas diferentes de uma forma atraente, atraindo pessoas, atraindo vidas, sejam elas quem forem. Porque essa sempre foi a Tua forma de agir no mundo. Não é através de coisas, mas é através de gente. Mas gente que se submete a uma mudança radical que só o Teu Evangelho pode proporcionar a nós. Então nos ajude, porque a gente precisa aprender é contigo. O treinamento que nós precisamos é do Teu Espírito em nós. Faz fluir. Porque é o Senhor, e tão somente o Senhor, aquele que faz todas as coisas para a glória, para a honra, para o louvor de si mesmo, porque só Tu és Deus, e nós estamos aqui neste lugar para vivermos os Teus planos, os Teus propósitos, aquilo que o Senhor tem para nós. Receba a nossa gratidão. Muito obrigado pelo Teu convite. Queremos participar do que o Senhor é e do que o Senhor faz. Dirija-nos ao longo desta semana e que seja algo tremendo, agradável, maravilhoso. É a minha súplica no nome de Jesus. Amém.